Alô? Alô, testando.
Alô?
Você tá aí, Cristal?
Tô sim, Marcelo. Tá me ouvindo?
Alô? Não sei, a sua voz tá variando, parece que tem uma interferência.
Alô? Me ouve agora?
Ah, já sei. Tá apresentando erro de sistema.
Hã? Me ouve agora?
Ok, tudo certo.
Tudo certo.
Sim, Cristal,
Apresenta erro de sistema e você diz que tá tudo
tá tudo
certo?
bem. É que a gente vai conversar hoje com um roqueiro, integrante da banda Erro de Sistema. Eles são de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Já tiveram que interromper as apresentações por algum tempo, mas sempre estão juntos e continuam ensaiando.
Continua, só que agora a gente mudou alguns integrantes, né? A gente está fazendo um trabalho mais voltado assim, para a parte acústica, e agora a gente está lá com o nosso amigo Celton nos vocais, né? Nosso amigo Alcimar no violão e eu no baixo.
E pelo som da guitarra, já dá para perceber que essa edição é também para celebrar o mês do rock.
Sim, ainda estamos no mês de julho e no dia 13 foi o dia do rock.
Depois de um tempo, eu me lembrei de quanto tempo eu quis estar contra você. Perco a memória nos meus laços desatados e a solidão está colada nos meus passos. Não sei se é certo me lembrar, não sei. Pois este corpo eu sei que não é seu. E a hemorragia faz milagres quando eu vejo o meu ser. Pois o tempo faz lembrar você.
Mas Marcelo, quem é o integrante dessa banda que vai conversar com a gente?
Ah, o nome dele é Felipe. Felipe Tarzan.
Bom, eu acho que não é bem esse Tarzan aí, não, né?
Exatamente, exatamente.
Pois é, desculpem a nossa falha. Não é o Tarzan, rei das selvas, que vai falar com a gente, não. É o Felipe Tarzan, além de roqueiro, é historiador e ciclista. E, Cristal,
Oi?
o Felipe é deficiente visual. Ele criou e agora coordena um projeto que ensina, treina e oferece passeios para pessoas que, assim como ele, só têm a visão parcial ou não podem enxergar. Felipe é também o fundador do Clube de Ciclismo de Campos dos Goytacazes, historiador formado pela nossa querida UF, lá em Campos, e criador do podcast Sempre em Frente.
Bom, então é melhor resolver logo esse erro de sistema e começar a gravar. Vamos lá?
Vamos lá.
Bicicleta e companhia.
Antes de começar, quero dizer que estamos no ar aqui pela Rádio Sons do Sul todas as quintas, às 4 da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. Reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal. Nós estamos também no Facebook barra Bicicleta Companhia e no Instagram, arroba Bicicleta Companhia.
Esse é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade sustentável e a humanização das cidades a partir da bicicleta. Conta com a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil.
Ratatá, liridinho, tutu, ai, agora eu vou andar de bicicleta. Oh, laratá, liriti, ai, agora eu vou andar de bicicleta.
Bom, já apresentado, nosso convidado de hoje é o Felipe Tarzan. Ele é de Campos de Goitacazes, é deficiente visual, ciclista e desenvolve uma série de atividades com a bicicleta na sua cidade.
Felipe, que tal você nos contar primeiro sobre como você começou a pedalar?
Eu tinha 12 anos de idade e a gente estava brincando na rua, né, onde eu morava, né, na casa dos meus pais, turminha toda brincando, e um gaiato foi e falou assim: pô, vamos andar de bicicleta. E eu era o único que não sabia andar de bicicleta, cara. E eu falei: não, cara, eu não posso ficar para trás, né? Eu tenho que ir com essa galerinha. Aí eu peguei, encostei a bicicleta que tinha na casa do meu pai, uma Aro 26, e montei na bicicleta e falei: olha, seja o que Deus quiser. E comecei a pedalar, e saí pedalando sem cair, sem me desequilibrar. Claro que tive algumas dificuldades nas curvas, né? Mas desde então, não saí mais de cima dela.
Mas você tem um problema de visão, uma doença rara, genética, e que te dificulta a andar de bicicleta, não?
Eu tenho um problema de visão chamado retinose pigmentar. E é um problema que faz com que eu vá perdendo a visão aos poucos. E eu descobri justamente na mesma época que eu comecei a pedalar, quando eu tinha 12 anos.
E como é que isso aconteceu?
Quando chegou aos 22 anos de idade, certa vez eu me deparei com um grupo de trabalhadores da construção civil empurrando suas bicicletas. Aí eu falei: poxa, preciso chegar rápido, senão vou chegar atrasado, então eu vou cortar eles. Nisso que eu os cortei, eu senti que eu passei muito perto de uma pessoa. A minha bicicleta tinha barrende, né? E o barrende chegou a raspar no braço da pessoa. Uhum. E eu não tinha visto, e ela tinha preferência, porque ela já estava atravessando a rua. Quando eu voltei para pedir desculpa, eu percebi que eu tinha quase atropelado uma moça grávida. Então, dali, aos 22 anos, eu percebi que já não podia mais usar a bicicleta como meio de transporte, porque a minha visão já estava cobrando esse preço. Então, abandonei o ciclismo com 22 anos de idade.
Felipe, algumas pessoas dizem que ter a visão e ir perdendo ela aos poucos é mais difícil de se acostumar do que quem já tem a deficiência visual desde que nasceu. Como é que foi no seu caso?
Eu senti mesmo um pouco quando eu cheguei nessa idade de 22 anos, né, que eu tive esse problema, né, com a moça grávida. Então, aí sim que eu tive um pouco de frustração em ter um problema visual e não poder mais exercer uma atividade que eu fazia tão bem, que era pedalar, e que eu amava como esporte. E isso sim me trouxe uma determinada frustração, sim, uma determinada tristeza.
E apesar das dificuldades, você sempre encontrou vontade de vencê-las. Você é formado em História pela UF.
Sim, até porque o que acontece? Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que buscava alternativas na minha vida. Então, eu voltei a estudar, terminei o meu ensino médio através de um supletivo e prestei o vestibular para a UF. E na UF eu encontrei uma estrutura destinada para que o deficiente visual, não só o deficiente visual, mas as pessoas que têm alguma deficiência, uma estrutura muito bem embasada para atender esse tipo de aluno. E quando eu cheguei lá, eu tinha textos à minha disposição digitalizados, eu tinha lupas eletrônicas, eu tinha scanners que transformavam o texto em voz. Toda essa estrutura me possibilitou fazer esse curso de História e estar aqui hoje formado e dentro da disciplina e dentro da profissão que eu também amo, que é ser historiador e analisar o processo histórico.
A gente sabe que a história da bicicleta é muito interessante. Com mais de 200 anos, a bicicleta foi testemunha de diversos eventos históricos. Já que você sempre teve essa paixão muito grande pela bicicleta, foi fácil juntar as duas coisas, história e bicicleta?
Então, Marcelo, a minha monografia, ela foi justamente em cima desse contexto da bicicleta com a história, né? Campos é uma cidade que, historicamente falando, é muito rica. A gente viveu a fase aqui do ciclo do açúcar, né? E que trazem em si a história da nossa cidade, e que não é dissociada da história do Brasil. E o meu trabalho, ele se baseou em traçar aqui em Campos, né, esses pontos históricos, mapeando, utilizando um aplicativo, né, que a gente utiliza, né, que é o Strava, mapeando esses pontos históricos e utilizando esses prédios como fonte histórica para o ensino médio e fundamental.
Entendi.
Então, unir a bicicleta e mostrar para os alunos que a cidade de Campos tem sua relevância histórica através dos prédios antigos e fazer esse turismo histórico dentro da cidade de Campos de bicicleta, para mim é um trabalho muito assim, enriquecedor e gratificante desenvolver isso na minha cidade.
Simplesmente posso esperar aqui por você uma eternidade, uma tarde inteira. Simplesmente posso encontrar qualquer distração, ruas da cidade, restos de uma feira.
E o projeto com as bikes tandem? Aquele que você leva deficientes visuais para pedalar, como é que começou?
Esse projeto ele começou lá no ano de 2017. Eu tinha adquirido a minha bike tandem há aproximadamente 3 anos, né? Eu falei, cara, eu tenho a oportunidade de retomar os pedais, coisas que eu não fazia há mais de 10 anos. E quando eu retomei, eu falei, eu tenho que devolver isso para a sociedade de alguma forma. Aí pintou a ideia do projeto, de levar deficientes visuais para pedalar nas bikes tandem.
Felipe, explica para quem não sabe o que são as bikes tandem.
Para quem não sabe quem é bike tandem, pessoal, bike tandem é aquela bike dupla, onde vai um ciclista na frente e outro ciclista atrás. No caso do nosso projeto, o ciclista que enxerga vai guiando na frente, pedalando também, e o deficiente visual também vai pedalando atrás, fazendo com que o deficiente visual possa vir a usar a bicicleta, né?
Sim.
Então, eu desenvolvi, né, mentalmente, né, como que seria esse projeto, como que eu ia conseguir as pessoas que enxergam para poder ser os guias dos deficientes visuais que viriam a participar. E dentro desse desenvolvimento, dessas conversas que eu fui tendo com um, com outro aqui na cidade de Campos, eu cheguei até a OADV, que era uma ONG, que era a Associação Organização de Apoio aos Deficientes Visuais, aqui de Campos. E nós desenvolvemos esse trabalho durante 2 anos e meio.
E o projeto, nesse momento, está parado, né?
Agora, no final do ano passado, eu entrei em contato com o presidente do Educandário São José Operário aqui em Campos, que é uma escola voltada para pessoas com deficiência visual. E nós estávamos pensando em retomar o projeto apenas com uma bicicleta. E, recentemente, nós conseguimos adquirir uma bike dupla já montada e um outro quadro tandem para a gente montar. E tem a minha bicicleta também. Agora, nós fizemos uma campanha junto aos ciclistas da cidade aqui de Campos e nós conseguimos praticamente todas as peças para que esse quadro que está lá possa ser montado e a gente possa vir a ter mais uma bicicleta servindo ao projeto que está sendo desenvolvido na figura do presidente do São José Operário, do Raul. Então, o projeto está funcionando dessa forma agora, a gente está esperando um pouco mais a pandemia passar para que nós possamos ter as condições necessárias de segurança sanitárias necessárias para que nós possamos retomar esse projeto e levar a galera que, assim como eu, que não enxerga, para dar um rolê de bike aqui pela cidade de Campos. Talvez até nesses pontos históricos.
Felipe, você já participou de competições com a bike tandem, tendo um ciclista guia para te ajudar?
Eu já participei de competição de estrada, né? Foi um circuito, que é a Volta Ciclística de São Salvador aqui em Campos, né? A prova ciclística mais antiga do Brasil, e participei também do Bike Tour Vassouras, que é uma competição de MTB. Né?
Muito bom você ter feito essa pergunta, Cristal, porque nós estamos há poucos dias das Olimpíadas, e logo depois tem as Paralimpíadas. Eu sempre tive curiosidade para saber como é que atuam o ciclista guia e o ciclista deficiente visual numa competição.
Eu sei que muita gente pensa que é o ciclista guia quem faz o maior esforço na bike durante uma competição paralímpica.
Pois é.
Mas não é bem assim, não é, Felipe?
Nós temos na bike tandem uma peculiaridade. Nós temos duas correntes, uma do lado esquerdo. Essa corrente ela interliga o ciclista guia com o ciclista deficiente visual. Ou seja, qualquer um dos dois que parar de pedalar vai parar na hora. Então, mais uma característica de que você tem que ter muita confiança no seu guia e o seu guia em você também. Como essa corrente do lado esquerdo ela é uma corrente maior, ela faz uma alavanca maior para o ciclista que está guiando. Então, a bicicleta ela acaba ficando um pouco mais leve para o ciclista que está na frente. E o ciclista que está atrás, que é o deficiente visual, ele já tem aquela relação de marcha comum, da bicicleta comum. Que no meu caso são 3 coroas, né, e 7 peões, ou seja, eu tenho 21 marchas na minha bicicleta. E acaba que, por ser uma corrente mais curta, a parte de trás ela fica com um peso maior, né, para o ciclista deficiente visual. Então, o trabalho do deficiente visual é falar o seguinte: olha, essa marcha não está legal, vamos trocar para a gente poder ir mais longe. Ou então falar assim: olha, vou botar mais força aqui, alivia a tua perna que eu vou fazer mais força aqui para a gente poder subir esse morro ou poder fazer uma ultrapassagem. E conseguir extrair o máximo do equipamento que você tem juntamente com aquela pessoa que está te guiando.
Em resumo, o ciclista guia tem que ser bom, mas quem dita o ritmo do pedal é o ciclista com a deficiência visual.
Isso.
É um trabalho de equipe.
É um trabalho de equipe.
E os dois têm seus méritos numa competição.
Olá, amigos do Sempre em Frente. Hoje a entrevista vai ser super especial.
Eu sou Felipe, vamos falar um pouco do podcast Sempre em Frente?
Ah, cara, o Sempre em Frente é a menina dos meus olhos, né, cara? Eu sempre quis, assim, eu sempre tive muita vontade, vindo dessa área musical, vindo dessa área de comunicação, né, porque a música não deixa de ser uma comunicação. Eu sempre tive vontade de trabalhar numa rádio, nunca tive a oportunidade de ser um radialista, né? E acho que nem tenho talento para isso. Mas o Sempre em Frente foi onde eu encontrei essa válvula de escape para a gente poder tratar dos assuntos que a gente mais gosta, que no caso lá a gente só fala de bicicleta, a gente só entrevista ciclista. E o Sempre em Frente ele veio para suprir essa lacuna desse meu desejo de trabalhar com radiodifusão, né? E também de falar sobre bike. Então, e eu gosto muito de conversar, cara. Eu gosto muito de conversar com pessoas diferentes. Eu gosto muito de aprender com pessoas diferentes. E o Sempre em Frente, ele me possibilita tudo isso. Ele me ajuda a conversar com aquele ciclista do dia a dia, né, da mobilidade urbana, como também me leva a conversar com pessoas como a Patrícia Loureiro, a nossa bicampeã mundial de MTB.
Olha que legal!
E logo assim que a Olimpíada acabou, já começaram a falar de legado das Olimpíadas e tal. E o que você observa que as Olimpíadas deixou de legado aqui para o nosso país?
Eu acho que, se tratando de Brasil, tem tantas coisas tão complicadas por trás disso tudo que fica difícil até de comentar. Seria lindo se fosse igual nos outros países, que realmente existissem coisas assim que ficassem realmente...
Então, eu acho que trazendo todas essas perspectivas e essa troca cultural sobre a bicicleta, cara, o Sempre em Frente ele é muito enriquecedor nesse sentido. E é muito legal trabalhar com um podcast do assunto que a gente gosta, né? Imagino que vocês do Bicicleta e Companhia também sejam apaixonados por isso, né, cara? Você trabalhar com a difusão, com a comunicação, né? Dos assuntos que vocês mais gostam, que no nosso caso aqui sempre vai ser a bike.
Olha, Felipe, a gente sabe por experiência própria que isso é difícil, porque a gente acaba gostando de todos. Mas qual foi aquele episódio do Sempre em Frente que você acha que foi o melhor?
Pô, Marcelo, você tem toda a razão, cara. É difícil agora a gente elencar assim, alguns episódios, né? Mas eu posso dizer para você, cara, que tem, assim... Eu não sei se isso acontece com vocês do Bicicleta e Companhia, né? Mas a gente faz episódios achando assim que o episódio vai bombar. Poxa, o episódio foi muito bom e não tem uma grande audiência. E alguns episódios que você acha assim, poxa, não é que você não dê a importância devida para aquilo, mas você acha que o público não vai ter uma boa aceitação. E aquele episódio, ele explode, né? E é bem bacana essas situações, né?
Mas tem o seu preferido?
Tem um especialmente que eu gostei muito da experiência de entrevistar essas duas pessoas, que foi de um casal português, que foi da Rita e do Fernando, que eles decidiram sair de Portugal para fazer uma volta ao mundo de bike. Acabou que eles se encantaram pela África e estão fazendo a volta pela África, desistiram de fazer a volta ao mundo e estão fazendo a volta pela África.
Legal.
Você, Rita, acabou de me dizer que leu um livro, né, de um pessoal que foi até a China. E como vocês fizeram esse planejamento dentro das perspectivas que vocês pretendem atingir?
Nós, em termos de planejamento, nós tentamos planejar verificando cada país os pontos de interesse que nós tínhamos. Nós fomos para a França, nós somos portugueses, mas fomos para a França trabalhar, pois que na altura estávamos em plena crise europeia, não é, e mundial, e em Portugal não se ganhava muito dinheiro. Então, para atingir os nossos objetivos de...
Bom, poder viajar, já que você falou sobre um episódio com cicloviajantes, eu te pergunto, a linguagem no podcast é muito parecida com a do rádio, por ser centrada na produção de áudio. É diferente da TV e do vídeo. Na mídia sonora, à medida que a gente fala, ouve a narrativa do entrevistado e mistura músicas e efeitos, você oferece ao ouvinte um imaginário.
A chamada paisagem sonora.
Pois é. Como é que você considera isso dentro dos episódios do Sempre em Frente?
Essa pergunta sua é super interessante, até porque, né, eu ainda não sou completamente cego, né? Eu sou deficiente parcial, deficiente visual parcial. E, então, eu tenho baixíssima visão, né? Até alguns amigos meus brincam me chamando de farol baixo. Desde quando criança, eu sempre usei muito a minha questão imaginária, né? Sempre gostei muito de imaginar as coisas, né? Eu acho que... Esse episódio da África é um exemplo, né? Eles falando, olha, nós saímos de Portugal porque estava difícil trabalhar em Portugal, então eu já crio uma imagem de Portugal na minha cabeça, né? Aquelas características, aquelas construções portuguesas. Aí eles falaram, nós fomos para a França. E da França a gente foi viajando até chegar à África. Então, quando eles vão contando essas histórias, eu vou criando como se fosse um filme ou uma história em quadrinhos na minha cabeça, e isso torna-se mais mágico ainda, né, do que simplesmente ouvir. Eu acho que todos nós, enxergando ou não, cara, a gente deveria fazer esse exercício.
Um exemplo bem antigo disso aconteceu nos Estados Unidos em 1938, com a transmissão de uma peça teatral pelo rádio, Guerra dos Mundos, que depois até virou filme. Você imagina, naquele tempo, a atuação dos atores foi tão real no imaginário do ouvinte que centenas de pessoas abandonaram uma cidade fugindo de uma invasão extraterrestre.
Isso vem muitas das vezes quando a gente tem o hábito de ler, né? Quando a gente tem o hábito de ler, o livro não tem aquelas gravuras, né? Não tem aquelas imagens. O que você faz quando você está lendo uma página que está descrevendo uma paisagem ou descrevendo uma situação? Você imagina, e isso é mágico para quem ouve, para quem lê, para quem estuda. Eu acho que esse exercício imaginário, ele é muito importante, não só para as pessoas que não enxergam, mas para todos nós que temos ainda aquela coisa da infância dentro da gente, da questão de despertar o nosso imaginário e fazer com que a nossa imaginação nos transporte para lugares até que muitas das vezes a gente nem nunca esteve presente.
Voltando ao seu podcast, Sempre em Frente, tem algum outro episódio que você destacaria?
Tem alguns outros episódios que eu destaco, né, que inclusive são aqueles que eu converso com várias outras pessoas que desenvolvem o projeto de inserção de deficientes visuais no ciclismo, como o pessoal do DV na Trilha, o pessoal do Pedala Junto aí do Rio de Janeiro, que vocês devem conhecer bastante também, que foram bem legais. E o outro episódio também que me enriqueceu muito e me engrandeceu muito individualmente como cicloativista foi o episódio que eu fiz com a grande Renata Falzoni.
Uhum.
Renata, vou te fazer uma pergunta que eu sei que não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, né? O que é o cicloativismo?
Eu considero o cicloativismo... Assim, a partir do momento, eu mulher, nos anos 70, exatamente 76, deixar o carro em casa e desfilar pela cidade de bicicleta, já era uma atitude extremamente política e ativista, né? Não só era um desfilar a sua liberdade aos que estão presos dentro dos seus carros, né? E exercer essa liberdade com tanta despudor, né? E só isso já é uma... Eu considero isso um grande ato político, no sentido assim de você...
Nós também fizemos um programa com a Renata e ela é de fato uma referência do cicloativismo.
Exatamente.
E aí, depois do Sempre em Frente, você criou nas redes o Clube de Ciclismo de Campos de Goytacazes. Fala um pouquinho sobre ele.
ele nasceu em 2013, né? Já faz um tempinho, né? Foi um pouquinho antes de eu adquirir a Bike Thunder. Então eu pensei, poxa, enquanto eu não tenho a bicicleta ainda preparada lá, eu posso falar sobre bicicleta. Então eu criei esse grupo no Facebook, chamado Clube de Ciclismo de Campos, e venho falando sobre essas questões cicloativistas, da importância de estruturas para o ciclista. Venho postando também pedais que o pessoal faz aqui pela região de Campos, né? Posteriormente surgiu a oportunidade de ter esse grupo no WhatsApp. Então eu criei o grupo no WhatsApp e do Clube de Ciclismo de Campos surgiram vários outros grupos, né? Surgiram Corrente do Pedal, surgiu um grupo feminino que tem aqui em Campos chamado Turma do Batom, e outros grupos mais que surgiram a partir da criação do Clube de Ciclismo.
E qual é o papel do Clube de Ciclismo?
O clube hoje ele tem um papel agregador de todos esses grupos, né? A gente tenta trazer esses grupos para perto, acabar com as rivalidades que muitas das vezes existem entre os grupos de ciclismo, e o Clube de Ciclismo hoje desenvolve muito esse papel. A gente atualmente, nós estamos com alguns projetos, em alguns domingos, a gente tenta fazer, às vezes, de 15 em 15 dias, entrevistas com os administradores dos grupos de ciclismo aqui da cidade de Campos. Muito voltada para Campos, mas eu acho que os assuntos que a gente trata são universais. Quem quiser saber um pouquinho mais, está lá, TV Clube de Ciclismo, é o nosso canal no YouTube. É só buscar lá que a gente está lá.
E através desse canal no YouTube, vocês também procuram fazer incidência política, reivindicando melhores condições para os ciclistas em Campos?
Nas últimas eleições para prefeito e vereadores, nós, através da TV Clube de Ciclismo de Campos, nós entrevistamos candidatos a prefeitos, candidatos a vereadores, e tendo sempre como tema, né, como assunto principal se debruçar as condições oferecidas para o ciclista e para quem utiliza-se da bike como mobilidade urbana. Então, a gente tem esse papel aqui na cidade de Campos, a gente tenta ter esse papel de trazer a bicicleta para discussão, trazer a bicicleta sempre para que as autoridades, e não só as autoridades, o próprio cidadão se conscientize da importância da bicicleta e o quanto que a bicicleta pode trazer de benefício para a cidade aqui de Campos.
Pois é, nós tivemos eleições municipais no ano passado e a mobilidade na cidade é um papel que cabe ao prefeito e aos vereadores. Como é que está isso aí em Campos?
Eu não tinha boas perspectivas para esse novo governo que se iniciou, mas me surpreendeu positivamente, porque foi uma gestão que nós convidamos para que, na época da bicicleta nas eleições, que nós fizemos essa série de entrevistas, foi uma das administrações que não compareceu para conversar com a gente. Eu percebi que até alguns vereadores, né, criaram um grupo, né, do WhatsApp aqui em Campos chamado Ciclismo Seguro, para eles poderem saber quais são as perspectivas dos ciclistas, o que os ciclistas precisam para que a Câmara de Vereadores possa auxiliar na construção de uma cidade mais gentil ao uso da bicicleta. E já o Poder Executivo, ele está buscando trabalhar, buscando alternativas para que o ciclismo se desenvolva com mais segurança para os seus usuários. Agora, como que isso vai se dar e até quando essa boa vontade vai permanecer entre os nossos governantes aqui na cidade de Campos, aí é uma incógnita, aí é uma pergunta que só vai ser respondida daqui a alguns anos.
Está quase acabando o nosso tempo, mas eu queria te agradecer muito, Felipe, pela sua atenção.
Para vocês também aí, meu amigo.
Como dizíamos antes, esse é mais um episódio que com certeza vai entrar para a galeria dos mais queridos aqui da gente.
Felipe Tarzan, historiador, ciclista e deficiente visual, contando a sua história e mostrando como todos nós podemos superar dificuldades e fazer muito por aquilo que a gente acredita. No caso, a bicicleta, a mobilidade e a inclusão. Obrigada, Felipe.
Queria agradecer sempre a Bicicleta Companhia pelo trabalho que vocês fazem de difundir a cultura da bicicleta. Eu acompanho todas as redes de vocês, né? Um dos incentivos que eu tive a fazer o podcast vem muito do Bicicleta e Companhia e do Beco da Bike, né? Que é um outro podcast sobre bicicleta, muito legal. Ninguém é concorrente. A gente, na verdade, nós somos uma grande rede de comunicação que a gente só quer desenvolver a cultura da bicicleta e fazer com que a sua importância reconhecida por nós mesmos que utilizamos a bike e por todos aqueles que não utilizam a bike também. Muito obrigado, cara. Gostei muito de participar aqui com vocês.
Para um minuto e lê de novo o que eu te mandei. Bota na cabeça, eu vou te contar por onde eu andei. Muito mais que uma vida pra mostrar o que eu tenho pra você.
Obrigado a vocês pela audiência. Domingo às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal tem a reprise deste programa aqui na Rádio Sons do Sul.
Essa edição teve apresentação de Cristal Dança e Marcelo Santos. Produção de Cristal, Marcelo, Sabrina Teixeira e Aline Moraes. Sonorização de Marcelo Santos.
O Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade sustentável e a humanização das cidades a partir da bicicleta. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, com sede em Niterói, no Brasil.
Nós estamos também nas redes sociais, facebook.com/bicicletaecompanhia e no Instagram, @bicicletaecompanhia. Nosso WhatsApp é 55 21 96764 5940. Repetindo, código do Brasil 55, depois o 21, que é o código do estado do Rio de Janeiro, e o número 96764 5940.
Contamos com vocês na próxima edição, quinta-feira que vem, aqui pela Rádio Sons do Sul.
Até
lá.
Bicicleta e Companhia.